Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 42 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui na presença ilustre, não diria inesperada, pois sim, esperamos que ela aconteça semanalmente, ainda que às vezes ela nos decepcione. É, sim, decepcionou algumas vezes aí. Mas desta vez não. Nessa semana não há decepção alguma, estamos aqui com a felicidade completa, totalmente preenchida por conta da presença dela. Quem? Sim, ela... Ela, uma fonte de energia renovável. Sim, ela, uma fonte de inspiração inesgotável. Seja bem-vinda mais uma vez, senhorita Tati Sanches. Ó, oh, não teve aplausos? Peraí. Eu vou bater aqui, ó. Deu pau ali no aplauso, bagulho, people. Não rolou aplauso aqui aplauso, no people. Mecanismo?
Gente, eu fico muito feliz de ser esse tanto de fonte.
Sim.
E eu quero dizer que eu estou muito contente de estar com vocês, nossos ouvintes, e com ele.
Quem?
Ele.
Quem é?
O rei Momo da multidão urbana. O mestre sala da Avenida do Conhecimento. Henrique Bianchini.
Muito obrigado.
Temático. Temático.
Devo admitir que rei Momo talvez tenha cabido bem.
Sim.
Acho que talvez tenha... Está fazendo sentido nesse momento aí.
Tem uma coisa física, você
sim,
diz, né?
Sim, no pós-férias aí, nesse momento de recuperação, eu diria. Então, obrigado, agradeço. Estamos aí, né? As vésperas do carnaval.
Apelido temático.
As vésperas do carnaval.
É, gente, semana do... Né, véspera de carnaval. O que mais poderia cair aí? Eu fiquei morrendo de medo do seu também ser, viu?
Não, eu não tive essa criatividade.
Nossa,
você
falei,
foi
eu tinha
mais...
certeza, mas eu falei, eu repito, se ele falar alguma coisa, não ia ser rei Moma.
Não.
Rainha
não
Moma, porque não existe. Também não ia ser mestre sala.
Não, você poderia ser uma porta-bandeira.
Isso.
Se bem que você já foi Paula Freira, né?
Teve bom, é verdade, poderia ser Rainha Moma.
Rainha Moma poderia ser também.
E também o físico estaria ajudando para ter coerência aqui nessa temática.
Bom, estamos aqui mais uma vez para batermos um papo sobre os temas mais polêmicos e contundentes das danças no Brasil. E hoje, não diferente, também trazemos aí uma ideia. Tati, eu diria que esse plano aí de conversa que você sugeriu para hoje tem potencial aí para transformar a carreira de algumas pessoas.
Nossa, gente, eu acho. Pensamento da minha cabeça, assim, sabe?
Então, eu já para introduzir aqui o tema, você acha que eu poderia resumir a conversa de hoje dizendo que nós vamos falar sobre a relação entre oferta e demanda no mercado da dança? Você acha que é mais ou menos isso?
É uma forma de, sim, de falar. E também também a gente vai falar de análise de mercado.
Análise de mercado.
E propósito.
Ah, também.
Enfim.
Muito bem. Porque quem leu lá o nome, né, do episódio, certamente não ficou com... Não tem muita ideia do que vai rolar. Porque poderia entender assim... Com quem você quer falar no sentido literal mesmo, assim. Quem que você quer que seja entrevistado no Pé na Orelha?
A gente ia só ficar falando sobre isso aqui.
Sei lá. Alguma coisa desse tipo.
É, não, fica meio aberto mesmo o tema aí.
Mas é assim, isso daí chama-se clickbait. É uma isca pra você ficar curioso e ir lá clicar. E aí quando você chegar aqui não é nada do que você esperava. Foi enganado mais uma vez. Nós vamos falar, então, mais uma vez, né, a partir de uma bela sugestão da Tati. Não sei se vocês sabem disso, mas fora as sugestões de pauta que vêm para nós dos ouvintes, a maior parte das pautas, que não são essas, né, que não vêm dos ouvintes, a maior parte dessas outras pautas vem da Tati. Ela é que geralmente tem aí essas ideias geniais, né? A percepção dela das dores do cenário parece ser melhor do que a minha. Então, essa é mais uma dessa lista. Então, Tati, assim, numa casca de nós, você consegue só falar para nós qual é o tema? O que é que a gente vai falar hoje?
Ah, sim, eu consigo. Espero, numa casca de nós. Gente, eu fiquei pensando o seguinte, que quando a gente tem uma oportunidade, ou quando a gente até cria uma oportunidade para nós mesmos nas danças urbanas, principalmente, mas eu quero falar um pouco de outras hoje.
Certo.
Muitas vezes a gente cria as estratégias e cria tudo das nossas peças de trabalho de acordo com alguma referência que a gente já tem. E talvez a gente esteja querendo falar com um outro público, mas a gente acaba falando do jeito que a gente já viu todo mundo falar. Ou, às vezes, a gente só sabe falar com um público, mas, na verdade, quem vai nos ouvir, entre aspas, são outras pessoas.
Certo.
Então, a gente, é como se você falasse uma língua e quem escuta não entende essa língua, entende outra. Então, a gente fica patinando no lugar porque a gente gera coisas, mas que falam com pessoas que não são aquelas que estão nos ouvindo, e aí a gente fica patinando, e talvez por isso a gente não consiga que as nossas produções, em geral, de aulas, espetáculos e ideias, se desenvolvam mesmo e vão para frente, e tenham sucesso.
Mais pessoas.
Enfim, exatamente.
Muito bom, muito bom. Talvez isso vá ficando mais claro durante o episódio para vocês qual é o tema, mesmo porque para mim uma pauta que eu consigo ver o tamanho do valor dela, mas eu não consigo ver o tamanho da discussão. Ela é muito ampla, portanto, para nós aqui também vai ser uma... A gente vai abrindo as caixas de presente aí durante o processo.
E é um tema que a gente estava até conversando, poderia ser um tema que a gente poderia ter muitos convidados.
Sim, sim.
Né, aqui. Mas, como vocês sabem, esse encontro aqui é um encontro meu e do Henrique para a gente...
Para a gente conseguir se ver, na verdade,
quando a gente namora. Brincadeira. Mas a ideia é a gente se encontrar aqui para discutir o que sai da nossa cabeça.
Sim.
Então, às vezes, a gente traz os convidados, mas muitas vezes vocês vão escutar aqui opiniões de dentro das nossas cabeças, das nossas vivências, e hoje é um desses dias.
Ótimo. É bom também. Porque, você sabe, eu estava agora esse fim de semana lá em Floripa, né? Quero deixar aí também, aproveitar para mandar um beijo para o pessoal lá de Floripa, a galera do Hip Hop Day, da Garagem da Dança, Vivi Chimizo, Diego Tavares e todo mundo envolvido lá no Hip Hop Day. Tive um fim de semana incrível, envolto lá por pessoas com sorrisos insistentes, com risadas incessantes, e isso me fez muito bem. E muita conversa rolou lá, muita conversa rolou. E uma coisa que várias pessoas falaram, e já ouvimos isso também de outras pessoas, é que enquanto eles estão escutando o Pé na Orelha, eles ficam já discutindo conosco.
Ah, as pessoas dizem que falam.
Exato.
Assim. As pessoas dizem que respondem, que falam alto, é verdade.
Isso. Então, de repente a Tati está lá expondo uma ideia, uma opinião, um conceito e tal, e a pessoa lá ouvindo, de repente fala assim, mas também você precisa pensar que não sei o que está lá. Né?
Faz uma DR comigo, né?
Então, eu acho que ainda que às vezes a gente, né, siga esse processo aí um pouco unilateral, né, com menos opiniões, enfim, mais enviesado pelas nossas vivências, isso também serve, no mínimo, como um dedo na ferida, um desafio de raciocínio, e isso já é o suficiente para fazer valer, para mostrar o valor que tem esse trabalho aqui. Muito bem, vamos para a pauta?
Let's go.
Não vou, calma, não falei o WhatsApp ainda.
Pelo amor
de Deus, Tatiana. Não, vou falar rapidão.
Hoje vai falar, decidiu.
Não, vou falar rapidão.
Hoje podia ser versão rápida.
Então tá. Se você gostaria de enviar qualquer sugestão de pauta para nós ou pessoas para serem entrevistadas, faça isso por meio do WhatsApp do Pé na Orelha, que seria o número 011-98407-2938. Ainda, se você gostaria que algum texto ou opinião seu fosse lido aqui no programa, envie uma mensagem de texto com seu nome e cidade, @ do Instagram, também para o mesmo número, que, repetindo, é o 011-98407-2938. Acho que eu bati algum recorde. Para mim deu. Let's go para a pauta. de hoje. Tati, a gente quando começou a falar sobre esse tema, lá em cima tomando um café hoje de manhã, você começou a me dar alguns caminhos de raciocínio sobre tudo isso e puxa, tem muita coisa para pensar, mas tem uma... Me parece que uma primeira subdivisão ainda muito grosseira seria a subdivisão entre duas principais frentes de atuação na dança. E eu vou falar aqui com esse viés das danças urbanas. Essas duas subdivisões iniciais, grosseiras, seriam, na minha opinião, a frente de atuação do professor, da professora, e o outro lado, a frente de atuação das pessoas que lidam com trabalhos coreográficos, não no sentido de criar só coreografia, enfim, rotineiramente, mas as pessoas que lidam com produções de obras, né, companhias de dança, diretores de companhia de dança, coreógrafos, enfim, as pessoas que geram esses produtos coreográficos, essas obras de dança. Então, eu quero já pegar um desses lados para a gente iniciar, que me parece ser tal, não sei, vai dar tanto trabalho quanto o outro, mas eu vou escolher esse. Você, falando sobre professores e professoras de dança, você vê com frequência essa dissonância entre o que é vendido, o que é proposto, e aquilo que as pessoas aparentemente gostariam ou precisariam receber? Ou seja, você vê uma discordância nas aulas de dança entre a demanda e a oferta? Difícil, hein?
Uhum.
É claro, a primeira pergunta é essa daí, para começar.
Sim, olha, já deixa o Henrique estar usando esse termo demanda e oferta, e eu... Quero, vocês já me ouviram falar dessa forma, mas só para deixar claro aqui o glossário da Tia Tati.
Boa.
Muitas vezes eu vou falar sobre a aula de dança e eu vou falar produto. E muitas vezes eu vou falar sobre alunos e eu vou falar clientes, tá bom, gente? Ou público. Só para vocês saberem que é uma forma de abordar.
E se você que está escutando se sentir ofendido e achar que isso é um problema, o problema é seu.
Você ainda não entendeu que você está... trabalhando, né?
Sim.
Que você tá no mercado de trabalho. Enfim, vamos lá. Eu acho que esse é um assunto que já foi abordado por nós em outros episódios, falando de outras coisas, a gente acabou chegando nesse assunto, esse de dar aula e a gente se confundir ali com o público. Acho que normalmente existe, sim, essa discordância.
Certo.
Porque muitas vezes os professores... de danças urbanas, eles querem atuar, não é querem, eles só conseguem, talvez, atuar dentro de sala de aula baseados nas referências que eles têm como dançarinos, ponto, e talvez como alunos.
Sim.
Então, são pessoas que dançam muito bem e por isso elas têm a oportunidade de dar aula.
Uhum.
Normalmente, quem tem oportunidade de dar aula, infelizmente, são as pessoas que têm uma performance dançante muito boa. E essas pessoas têm a oportunidade, ou até procuram a oportunidade de se tornarem professores nas escolas, nos lugares aí, em geral nas instituições. Mas aí, quando vão atuar dentro de sala de aula, usam as referências que têm no seu próprio corpo. Ou seja, um corpo que já dança há muito tempo, enfim, se dança muito bem, é porque já dança, já pratica. E é um corpo que tem como referência, por exemplo, de complexidade, o que ele vivencia.
Sim.
Né? É uma pessoa que tem como referência de aulas de dança as aulas que ele faz. E se ele é um cara que já dança há muito tempo e tem bastante facilidade e muitas habilidades, ele deve fazer aulas mais avançadas e ir nesses eventos onde as aulas normalmente são bem complexas e tal. Porque, enfim, vamos dizer que um parênteses aqui, faz sucesso quem dá aula mais difícil, né?
Sim.
Então, vamos lá. Pensando que essas são as referências dessa pessoa X, de cada um de nós, quando você entra em sala de aula e encontra um monte de alunos iniciantes, por exemplo, isso é um grande problema.
Sim.
Né? Aí já não se fala a mesma língua.
Sim.
Então, com quem que eu quero falar? Eu quero dar aula de dança. Dar aula de dança não é o suficiente, mas com quem eu vou falar? Esse pensamento de o que, que eu tenho para oferecer, o que, que eu sei, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar baseado nas minhas experiências, no que meu corpo conhece. Então eu tenho que chegar e falar assim, oi, tudo bom? Eu gostaria de dar aula para alunos avançados.
Certo. Né?
Mas normalmente não acontece isso. Primeiro porque não parte desse professor. Ter esse olhar, não existe esse olhar, essa autopercepção. E ainda que exista essa autopercepção e exista esse olhar, a maioria dos alunos não é avançada.
Sim.
Né? A maioria das oportunidades que vai aparecer é de pessoas que estão começando a dançar. E aí não se fala a mesma língua e por isso não se consegue fazer uma sala cheia de gente. Não se consegue fazer uma sala lotada, não se consegue desenvolver esse trabalho por anos, não se consegue ter várias turmas numa mesma escola. Normalmente o professor fica ali com aquela turma dele, que fica patinando, trocando de aluno com muita rotatividade.
Sim.
E vão ficando, no meio dessa rotatividade, vão ficando os alunos que já nasceram com um pouco mais de habilidades. Então, se cria, Henrique, eu acho, que uma ilusão de que está dando certo. Entende?
Sim.
Fica uma ilusão de que está dando certo, porque vai rodando na mão do cara um monte de aluno que vai saindo, que vai saindo, que vai saindo, porque não consegue, né, acompanhar esse tipo de aula, não se adapta. E vão ficando ali na peneira, um, depois passa mais cinco, fica mais outro, depois passa mais dez, fica mais outro, aí passa mais sete, fica mais outro. E aí ele vai ficando com esses que já chegaram com mais habilidades. Então, em algum momento, cria-se uma ilusão de que deu certo.
Certo.
Eu tenho uma turma. Mas ele perdeu, talvez, numa conta, uma quantidade de pessoas que formariam aí mais muitas turmas e esse cara poderia, sim, viver de dar aula.
Certo.
Né? Porque ele teria ali 8 turmas por semana.
Sim.
Mas ele fica patinando até ele conseguir formar uma turma de gente habilidosa, que só ficou ali porque tinha mais habilidade.
Eu gostaria de citar aqui que... bom, nós já é possível avaliar que nós não estamos mais no núcleo da era das startups. Agora, startup já não é mais um termo que indica uma... revolução. Startup já se tornou quase que uma continuidade do processo, meio que uma necessidade e tal. Mas eu me lembro muito bem, lendo o livro do Eric Ries, o Startup Enxuta, eu me lembro muito bem que lá eu entrei em contato com um conceito que depois virou meio que um mantra, assim, para essa área e, enfim, comecei a me deparar muito com isso. Que é a ideia de que se entendeu, depois de muito tempo, que o segredo, ou melhor, o caminho mais provável de sucesso não é convencer as pessoas de que o que você tem para oferecer é muito bom e vale a pena e vai ser importante para elas e que elas precisam daquilo. Pelo contrário, é olhar para as pessoas e tentar entender o que é que está faltando ali. O que é que elas querem, o que elas precisam, o que faz sentido para elas, o que elas estão pedindo, ou até mesmo o que elas não estão pedindo, mas você de fora olhando para lá, você percebe uma lacuna, percebe uma dificuldade, uma dor, percebe alguma necessidade, e a partir da sua percepção do público-alvo, da demanda, é que você gera os produtos que você gostaria que fossem comprados por eles. Sim. Então é a diferença entre empurrar uma coisa ou oferecer uma solução. Né, oferecer algo que já é querido, já é necessário. Né?
Aí acho que aí fica a diferença de quem tem um olhar para um olhar criativo e um olhar empreendedor sobre a dança mesmo. Vocês que estão escutando, quem nunca escutou o Pé na Orelha deve estar falando o que essa louca está falando, mas eu sempre relaciono totalmente a dança com o empreendedorismo. Quem tem esse olhar empreendedor, que é muito diferente da pessoa que tem alguma coisa.
Sim.
E fica tentando vender aquilo. Isso, se você for ler cases, né? Tô falando de casos de qualquer tipo de produto que foi criado que tem sucesso. Normalmente foram pessoas que foram por esse caminho que você acabou de falar.
Sim.
Né? Que inovaram percebendo o público. Agora, eu tenho uma habilidade, eu danço bem, então eu vou ensinar a dança.
Sim.
A dança que eu danço bem, do jeito que eu danço bem. É tão limitado, mas tão limitado, mas tão limitado, que é o que está fazendo com que a maioria dos profissionais sinta que está sem trabalho.
Sim.
Né? Muita gente fala para mim, eu achei que fosse... eu vim para São Paulo achando que fosse ter um monte de lugar para eu dar aula.
estou me sentindo subaproveitado.
Né? Ah, por que não? Porque teria, se todo mundo conseguisse dar aula para o público que está querendo escutar. Mas você está querendo falar com pessoas, essas pessoas pouco existem.
Sim.
Né? Então, imagina assim, você vê nos vídeos que em São Paulo tem um lugar, que nos vídeos sempre aparecem as aulas mais avançadas, o povo que dança melhor. Então, você vê nos vídeos o estúdio com o povo que dança melhor, e você acha que aqui em São Paulo vai ter um monte de lugar que tem isso.
Sim.
Então, eu acho que essa é uma outra ilusão falando de quem, às vezes, vem para São Paulo. Porque os vídeos de São Paulo mostram as pessoas que dançam bem, sabe?
Bom, os vídeos do mundo inteiro, mas em São
Paulo...
Não,
eu tô pensando no Brasil, sabe?
Sim.
Porque eu tô querendo dizer agora, assim, nessa coisa de... quando eu... Eu quero dar aula, eu quero entrar no mercado de trabalho. Ah, então aonde que eu vou? A minha cidade não tem, São Paulo tem. Na verdade, em todas as cidades tem.
Sim.
E em São Paulo, o que realmente tem é o que também tem na sua cidade, que você que está me escutando. Um monte de gente querendo aprender a dançar. O que não tem de sobra em São Paulo, em lugar nenhum, é um monte de gente avançada para você dar suas aulas avançadas do jeito que você sabe dançar.
Sim.
Isso nem em Los Angeles, galera.
Boa.
O que você vê em Los Angeles nos vídeos são poucos estúdios. Para o tamanho daquela cidade... O que você pouco fica sabendo é o tanto de escola que tem lá, de estúdio, escola de dança, que com o tanto de gente iniciante aprendendo a dançar.
E outro lado, a quantidade de pessoas que dançam pra caramba e que regaçam dançando e tal, mas que continuam não conseguindo sobreviver com aula de dança. Porque, enfim, são em porcentagem, né, são poucos espaços que lidam com esse tipo de linguagem para tanta gente que só sabe fazer isso e só prestou atenção nesse lado, né?
E aí vira uma bola de neve tão grande. No fim, nós estamos falando aqui de carreira, gestão de carreira, né? Porque, pensa, tem muita gente boa e avançada.
Uhum.
Lutando por poucas turmas de gente avançada. Mas se tem muita gente avançada, por que, que tem pouca turma avançada?
Porque esses também estão querendo dar aula.
Porque todo mundo quer dar aula e muita gente, quando entra num estágio mais avançado, não quer pagar tanto para fazer aula,
sim,
não quer fazer tantas aulas, já começa a ser mais seletivo para fazer aula, então não vai fazer tantas aulas, ou, no pior dos casos, acha que está muito bom e aí não faz aula mesmo, ou só faz aula dos seus amigos,
sim,
porque consegue ir de graça nesse dia. Então, a gente fica gerando um mercado, quase nulo, sabe?
Sim, sim. E enquanto isso, né, acho que a gente já falou isso aqui, mas é um raciocínio rápido e muito óbvio. Você não precisa de dados, você não precisa do IBGE para fazer esse cálculo. É rapidinho. Pensa assim, será que no mundo existem mais pessoas que já dançam muito bem, que já dominam, já dançam pra caramba e tal, que a gente poderia aqui, de uma forma bem superficial, dizer assim, avançados? Será que no mundo existem mais pessoas avançadas ou mais pessoas que ou querem aprender ou gostariam, assim, se forem expostos a alguma coisa motivante, gostariam então de aprender a dançar, mas que não sabem dançar ainda? Né? Será que tem mais avançados ou mais iniciantes? É uma conta fácil de fazer.
Então, mas aí é uma conta super fácil de fazer e que se tivesse muitas aulas para muitas pessoas iniciantes querendo aprender, essas pessoas muitas iniciantes iam se tornar muitas avançadas e talvez a gente tivesse um mercado maior de oportunidades de aulas avançadas.
Sim.
Né? Mas agora eu trago uma outra coisa aqui. A pessoa pode dizer assim, tá, mas na verdade eu não tenho a menor vontade de dar aula para iniciante.
Certo.
Entendeu?
Sim.
Então, aí a gente entra num outro caso, que é eu ter um produto pelo qual eu sou apaixonada e é só ele que eu quero vender.
Sim.
Então, aí você já vê que... Aí já não é a visão empreendedora. É quando a gente diz assim... No empreendedorismo, a gente aprende muito a não se apaixonar 100% e ficar cego apaixonado pelo produto que a gente criou. Porque, senão, a gente não consegue perceber que ele não está... falando com o público.
Sim.
E aí, e a gente não quer mudar ele por nada do mundo, porque a gente se apaixonou.
Sim.
Então, eu acho que quando as pessoas querem dar aula, na verdade, elas não estão querendo gerar produto, criar público, ver quem é o público, alterar o produto para falar a língua do público. Acho que muita gente que dá aula para satisfazer uma vontade própria. Vontade própria é diferente de atender a público, criar produto, empreender e ir ganhar dinheiro. É vontade pessoal.
Sim.
Ah, eu vi no vídeo aquelas pessoas dando aula, eu vi no evento a pessoa dando aula, eu quero ser igual a esse.
Sim.
Ser diferente não me interessa, não vai me dar tesão. Então, aí não existe propósito, existe vontade.
Certo.
E isso é muito pessoal.
Sim.
É só algo pessoal. Tá longe de ter propósito e qualquer questão empreendedora relacionada a isso.
Sim.
Porque se tiver de graça a oportunidade, provavelmente vai.
Uhum.
Né? Por isso também que o nosso mercado gera... gera roda em cima de coisas muito gratuitas, muito baratas e pessoas que não pagam também por causa disso, porque muita gente vai de graça quando a oportunidade aparece.
Certo.
Nossa, já abordamos 20 temas em um, hein?
Eu acho que agora eu fiquei perdido aqui, tem coisa demais pra falar.
Ah,
já.
Esquece, pula.
Vou editar e tirar essa parte, complicou a minha cabeça. Não, Renato, tô brincando, as coisas estão conectadas, fazem total sentido.
E se conecta com outros episódios de Pé na Orelha, é só ficar ouvindo tudo que você faz uma rede.
Faz todo sentido, sim. É, e aí as pessoas, aí pode acontecer, né, a gente vai voltar a falar disso aqui já, mas pode acontecer da pessoa que tá escutando, fala assim, meu, mas isso quer dizer então que eu vou ter que me vender, é isso? Tem um negócio que eu acredito, que eu acho que é muito bom, não sei o quê, e eu vou ter que me vender, se as pessoas não quiserem comprar, se não, isso não fizer sentido para elas, eu vou ter que me vender... E vou ter que abrir mão do que eu gosto, do que eu acredito, só para satisfazer a vontade e o gosto das outras pessoas. Para quem está pensando assim agora, Tati, o que é que você tem para dizer?
Eu tenho a dizer o seguinte, nós não estamos falando de que a gente deve olhar o que as pessoas estão querendo e fazer. Então, Zumba está na moda, então não trabalho mais com hip hop, vou dar aula de Zumba. É longe disso.
Certo.
Certo? Vou tentar dar um exemplo aqui de uma outra coisa para ver se fica mais claro, tá? Eu sou chefe de cozinha.
É mesmo?
Tô longe também disso. Vamos dizer que eu sou chefe de cozinha e eu crio pratos extremamente elaborados.
Certo.
Mas que precisa ter um paladar muito específico ali, a pessoa que vai comer, pra entender a elaboração disso.
Certo.
Porque senão pode até ser ruim.
Sim.
Tipo
sim.
Caviar, dizem sim. Que é ruim, eu nunca comi. Você
também não conhece.
Tá, mas que é uma comida super cara, que dizem, bababá, mas que é chique e é bom de comer, dizem. Tá. Então vamos lá, eu elaboro pratos super elaborados, mas que quem vai comer esses pratos são pessoas que têm conhecimento e paladar desenvolvidos por anos e anos comendo comidas XYZ e tal, e são pessoas que vão sentar ali, pagar caro pelo meu prato e comer.
Ok.
Certo? Se eu quiser pôr isso na praça de alimentação do shopping, não vai vender, certo? Beleza, então eu ponho no meu restaurante, lá na esquina, no canto, num lugar super chique, que vai atender a 10 pessoas só por noite.
Certo.
Tudo bem. Se eu conseguir cobrar caro por esse prato e eu me sustentar dessa forma, maravilhoso. Agora, 10 pessoas por noite não tá bancando o aluguel do meu restaurante. Então, assim, o que que eu faço? Eu paro de vender essa comida e vou fazer outra coisa da vida? Ou eu penso em estratégias? O que eu estou propondo aqui para quem está escutando, os professores, é quais são as estratégias de eu fazer em algum momento alguém querer comer esse prato elaborado.
Sim.
Então, a estratégia seria qual? Talvez criar uma rede mais popular, vendendo comidas mais populares, que fosse educando o paladar do público.
Certo.
Para que em algum momento falasse assim, olha, isso aqui que você comeu aqui nesse restaurante pop aqui do shopping, isso aqui é não sei o quê. E, fique curioso e tente ir comer agora no não sei aonde, que nós temos um convênio, você ganha 10% não sei aonde, aí o restaurante também é seu, mas aí você já vende uma outra comida que vai começando a construir pessoas que tenham paladar e que vão querer pagar por esse meu prato. E aí, em algum momento, o meu restaurante, que só tinha 10 pessoas, pode ter 30.
Sim.
Você entendeu?
Sim.
Eu não falei pro cara assim, para de fazer esse prato e vai vender cachorro-quente.
Certo, não é essa a ideia.
Mas assim, eu preciso ter estratégias.
Sim.
E estratégia, pensando, quando eu vou dar aula, eu só sei dar uma aula mais avançada, que estratégia eu crio para poder, em algum momento, ter esse público?
Sim.
E quem é que está procurando dança? Não é. Então, assim, quem está procurando comida? Não é quem está procurando a comida do prato do paladar difícil. Então, assim, eu não falo com ninguém ou eu vou falar com quem vai eu consigo ser ouvido?
Certo. E tem mais uma coisa aí, né? Eu acho que vale um parênteses. E esse eu gostaria que ficasse muito claro. E eu falo isso com muita força, assim. A ideia do que é um dançarino avançado e do que é uma aula avançada nas danças urbanas está completamente deturpada. É algo que é irracional, não faz o menor sentido. Né? A ideia, qual é a ideia vigente? Que é assim, a aula avançada é aquela que tem coreografias super complicadas, que elas são mais rápidas, que elas têm... usam sons mais elaborados na música, que usam movimentos que se apoiam em técnicas sistemáticas mais rebuscadas, mais afiadas e tal. E isso seria uma aula avançada, porque as pessoas que conseguem pegar essa coreografia, então, elas são dançarinos avançados. E isso, do ponto de vista direto, pragmático aí dessas danças, isso não faz o menor sentido. E seria uma aula avançada de pegar coreografia.
Sim.
Isso é uma aula avançada de pegar coreografia. É só isso. Em relação às linguagens que estão sendo tentadas ensinar ali, aprender, isso não faz o menor sentido. Então, quando você, além de tudo, ainda tem uma percepção confusa aí do que seria... Por exemplo, a pessoa que consome caviar, né, você ainda tem mais uma barreira para ultrapassar antes de começar a pensar no que você vai gerar e qual produto você vai gerar, com quem você vai falar. Né?
Sim, eu peguei carona no exemplo do avançado, iniciante, mas foi só um exemplo, né, que eu quis dar dentro de sala de aula. Né? Porque assim, não, porque eu fiquei falando tanto disso aqui que realmente pode parecer que eu tô falando só essa é a forma da gente não falar uma língua dentro de sala de aula. Mas muitas vezes a gente, como professor, não falar a língua dos alunos é não realmente não entender o que o mercado quer.
Sim.
Né? O que o mercado quer ou o que o mercado precisa. Então, o que tem muito? Então, eu tenho que fazer o que tem muito? Não, talvez eu tenha que ver quem não tem aquele muito e está querendo outra coisa.
Sim.
Então, existem inúmeras formas de fazer uma análise de mercado e de público. Muito ampla, quando eu vou criar um produto, mas também eu quero deixar aqui o mais simples do dia a dia. Alguém fala assim, olha, Tati, você, hein? Vem dar aula aqui. Quando eu vou dar aula aí, eu vou saber para quem que eu vou ter que perguntar. Ah, eu vou dar aula para uma turma que é o quê?
Certo.
Qual é o perfil dessa escola? Quem vem aqui? Vai ter gente para fazer minha aula ou eu vou ter que formar a turma? Não, já tem um povo aqui que está acostumado a fazer aula, eles sempre fazem roda no final, rará. Então a minha cabeça já está aqui, ó, sempre fazem roda no final, o pessoal tem autonomia, eles gostam de improvisar, tal, se eu chegar e só der uma aula de coreografia, esse povo vai rará. Então legal, eu vou ter que trabalhar mais por esse caminho, porque o público com quem eu vou falar quer escutar essa língua, tal, mas eu gostaria de dar coreografia, tá, legal, então eu vou trabalhar o que eles gostam, mas vou tentar gerar um link para tal da coreografia a partir, sim, do que eles gostam, e assim eu falo a língua deles, mas eu também coloco a minha, e assim eu vim do meu produto. Ou seja, eu não mudei meu produto, eu não me prostituí,
né,
para outra coisa.
Sim.
Certo? Mas eu entendi o que aquelas pessoas... Ou, não, na verdade, Tati, é que você é legal e você dança bem, então quero abrir uma turma para você. Mas não tem aluno ainda, porque aqui é uma escola de balé, vai ter que formar.
Certo.
O que eu vou fazer? Não adianta eu perguntar quem está na escola. O que eu vou fazer? Tá, então vamos descobrir aqui nesse bairro, nessa região, o que tem, porque daí eu vou ter que criar a minha turma de acordo com alguma necessidade de quem mora aqui perto, porque quem vai nos lugares fazer aula é quem mora perto.
Sim.
Na maioria das vezes, certo? Beleza. Então aí eu vou ter que fazer uma análise mesmo.
Da região.
É, porque se eu só pegar uma aula que eu já dou em outro lugar e começar a dar lá, talvez os alunos que venham experimentar não gostem, porque eu estou falando uma língua de um... Sei lá, uma língua de Los Angeles no interior de São Paulo, entendeu?
Sim, sim. É meio como pegar uma carona no fluxo que já está indo, porém você vai em algum lugar fazer um desvio. Não vai para onde está todo mundo indo, mas já existe um caminho sendo trilhado. Você pega uma carona ali, mas em algum momento você vai fazer um desvio, você vai sair do carro e vai... Pegar um patinete elétrico ali e vai tentar chegar em outro lugar. É, eu, você sabe que eu tenho um exemplo bem, bem prático, assim, e real, né? Eu, por algum tempo na minha construção aí, eu achava que eu era o cara underground, que eu só curtia os raps underground, e eu não queria saber de mais nada além disso, eu não gostava de qualquer coisa que pudesse ser entendida como mais comercial, e só queria saber da Stone's Throw e das coisas que são bem subversivas. E aí comecei a dar aula na Casa da Dança, 15 anos atrás, e esse tipo de música não fazia o menor sucesso com meus estudantes. As pessoas não se motivavam com aquilo, não falava com eles, eles não entendiam aquilo como algo que tinha valor. E, pelo contrário, eles estavam aguardando e esperando o momento em que eu tocaria alguma música que eles conhecem. E a motivação deles estava muito apoiada nisso. E eu levei um bom tempo para perceber que empurrar o meu apreço musical não seria um caminho muito valioso ali, que não faria muito bem para as minhas aulas. E essa adaptação foi necessária, começar a tocar algumas músicas que eles talvez pudessem conhecer, ou apresentar músicas para eles que eles talvez não conheçam, porém tem a sonoridade que parece, que se conecta, que dialoga com o que eles conhecem. E com o tempo aconteceram duas coisas. Primeiro, uma abertura deles, por perceberem que o que eu entregava fazia sentido para eles, então uma abertura deles para conhecerem coisas diferentes, dando crédito para a minha opinião, para o meu gosto. E a segunda, eu passar a ver valor nestas músicas que eu me obriguei a trazer para a aula pensando na demanda. E que hoje em dia são parte muito importante dos processos que eu guio dentro das aulas. Ainda bem que eu tive essa visão de conseguir abrir um pouco minha percepção e entregar produtos que dialogam mais com os estudantes que se colocavam aos meus cuidados. Porque todo mundo saiu ganhando no final.
Eu não sei, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar bem rápido. Porque eu fui a pioneira de tudo que acontece com a maioria das pessoas que tem ainda essa questão com as danças urbanas. Que é o seguinte, quando eu abri a Casa da Dança, gente, vou contar rápido, que eu acho que eu já contei aqui, né, Henrique?
Já contou, sim.
E a minha referência era Los Angeles, porque eu ficava indo para lá todo ano estudar. E aí eu ficava lá, tipo, um mês, 40 dias, e fazia todas aquelas aulas e tal. Aí, eu quero abrir. E aí eu pensei, nossa, eu tentei ter um pensamento empreendedor, tipo, nossa, não tem nada desse tipo no Brasil, então eu vou abrir um lugar desse tipo, que daí as pessoas, né, vão lá fazer aula, vai ser demais. Aí eu abri. Aí sabe o que aconteceu? Não veio ninguém. Porque, claro, eu esqueci de perceber que não tinha gente que dançava danças urbanas quase no Brasil. Sim. Quanto mais gente com bastante habilidade, porque já dançava faz tempo, se já quase não tinha gente que fazia, como que ia ter um monte de gente habilidosa?
Sim.
E aí eu fiquei ali com aquele monte de aula super elaborada, sem aluno.
Sim.
Eu tentei falar uma língua, tipo, com um público que não tinha, não é nem que tinha pouco, não tinha, meu.
Sim.
Né? E aí eu precisei ali para sobreviver, porque ali não era só a minha carreira que estava em jogo, era o aluguel, era a conta de luz e de água. Eu precisei entender que eu tinha que gerar coisas para quem estava me procurando. E quem estava me procurando estava falando assim, nossa, é muito legal esse negócio de dança, vi no videoclipe, queria aprender. Quem quer aprender é porque não sabe nada.
Sim.
E aí a gente aí, eu acabei indo para um outro caminho. E que hoje...
Não, é muito louco pensar nisso. Porque, assim, você... Eu acredito, né? Agora eu vou inventar aqui, mas eu acredito que na sua cabeça, quando você pensou assim, vou abrir um negócio igual a Los Angeles e tal. Na sua cabeça, naquela época, mais de 20 anos atrás, eu acredito que passava alguma coisa assim, puxa, eu vou abrir um negócio desse, porque não tem, porque, pô, mercadologicamente é valioso e tal, mas também porque as pessoas do Brasil precisam ver esse negócio de... Pô, como é que funciona de verdade esse negócio das danças urbanas, não sei o quê. Sei lá, a gente nem chamava de danças urbanas.
Não, e nem falava de verdade, porque não tinha nem de mentira, não tinha mesmo.
E aí, curiosamente, você foi obrigada a pivotar, mudar a estrutura, a ideia, e essa pivotagem foi o que levou a Casa da Dança, hoje em dia, e já há um bom tempo, ser entendido como um lugar que oferece um estudo aprofundado das danças urbanas. Tipo, se existisse a ideia do... De verdade, né? A Casa da Dança poderia se considerar um lugar que lida com isso, né? Se existisse essa ideia.
Aí, assim, são 20 anos e 20 anos de construção de um público, né? De construção de pessoas que entraram ali querendo aprender e que hoje são pessoas
que conhecem isso aí,
que
lidam
conhecem
com isso,
profundamente, né? Lidam e desenvolvem trabalhos profissionais, ou não desenvolvem trabalhos profissionais, mas que são pessoas extremamente...
Sim.
Envolvidas. De conhecimento e de habilidades.
Sim. Bom, o que fica para mim dessa primeira etapa é pensar que no que diz respeito às aulas que nós promovemos como professores aí de danças urbanas, no que diz respeito a esse contexto, não dá para ignorar a demanda, não dá para ignorar o que é que está precisando, o que é que está sendo procurado, o que é que as pessoas querem. Não adianta achar que você é especial demais e que se você empurrar com força suficiente, a pecinha redonda vai entrar no buraco quadrado, só porque você brilha, porque você tem seguidores no Instagram. Essa é a lição que fica para mim dessa primeira etapa.
Certo.
Agora, vamos pensar a outra parte. Pensando aí na parte do circuito coreográfico, de palco, de apresentações, de trabalho, de obras, de dança, em geral, mas vamos começar pensando nas danças urbanas aí. Você vê, Tati, que essa falta de análise da demanda, essa falta de diálogo... também acontece? E se ela acontece, ela também é tão negativa quanto no contexto das aulas?
Pois é, eu tô com um pensamento na minha cabeça que é bem louco, assim.
Estranho. Nossa.
É assim, pensando no mercado de espetáculos, assim, Henrique.
Sim.
É porque, assim, as pessoas que criam coreografias, né, trabalhos de, no máximo, 5 minutos, normalmente esses trabalhos são usados para festivais, né?
Festival competitivo.
Festival competitivo e tal, para, sei lá, dançar em eventos da cidade, talvez, alguma
certo.
Coisa assim, né? Enfim, são trabalhos curtos. Pensando na geração de trabalhos de espetáculos, por exemplo, começou a vir na minha cabeça uma coisa. Os grupos que criam espetáculos e que conseguem ter um espaço e ficam famosos, vamos dizer assim, como espetáculos, companhias com espetáculos que usam a linguagem de danças urbanas, praticamente todos foram para uma linguagem mais contemporânea, cênica, né? Principalmente cênica, bem mais contemporaneizada.
Certo.
Certo? Alguns quase perdem ali o
código,
o código, ele fica ali meio
subentendido.
Isso,
né?
Ele fica meio por baixo do pano, ele aparece, mas então ele some. Às vezes, menos de 50% do espetáculo tem, de fato, ali a linguagem urbana. Ela serve mais dentro, como processo, mas o resultado, ela já não aparece tanto e tudo mais e tal. E é uma coisa que a gente adora, né?
Sim.
E que a gente vive falando aqui que é legal fazer, porque pá, pá, pá. Mas eu comecei a fazer um pensamento que é o seguinte... Será que quando os grupos, os coletivos, começam a ir para esse caminho, eles fazem isso porque eles têm vontade e para conseguir se expressar, eles precisam ir para esse lugar? Ou é porque o mercado de curadorias em geral e de editais e curadorias só compra esse tipo de trabalho?
Prioriza... quando traz essa abordagem
isso.
mais abstrata e contemporaneizada.
Isso.
Né?
Então, será que as curadorias priorizam isso? Porque, realmente, as curadorias normalmente vão se interessar mais pelos trabalhos de dança contemporânea? Nossa, me veio esse pensamento. Eu quero que até quem está ouvindo aqui dê a opinião. Porque
olha,
é um pensamento
eu
que me veio,
que,
sabe?
Eu acho que as duas coisas acontecem. Você também, tem certeza. As duas coisas acontecem, mas, ó... Você levanta uma questão que deveria passar pela cabeça de todo mundo agora. Isso é muito importante, porque talvez é mesmo possível que você entre nesse circuito, nesse lado, nessa abordagem na criação dos trabalhos, por conta de uma necessidade mesmo, né? sem considerar aquilo que... Sei lá, que vocês gostariam de falar, não sei. Acho que faz sentido que pensar isso aí.
É, porque é assim, isso aqui é mesmo para deixar um pensamento para quem está ouvindo e para a gente ficar pensando mesmo, né? Eu, você, porque assim, alguém pode estar falando, mas vocês não falam aí que quando faz as coisas muito literais e muito tararã,
sim,
né?
Sim.
Então, até as pessoas querem ver o desenvolvimento de matemática e talvez para fazer isso tenha que perder código, tal, tal. Sim, sim, tudo bem. Mas na minha cabeça ficou assim. As danças urbanas são linguagens extremamente populares, né?
Sim.
Claro, são urbanas, são populares. Talvez a gente consiga achar uma forma de usar as danças urbanas como linguagem para espetáculos, espetáculos onde o público senta e assiste, mas que fale com o público popular.
Não só os cabeção.
Quando a gente vai para essa linguagem mais abstrata, e que sim, é comprada pelos editais e pelos teatros e pelos centros de, sei lá o quê, de cultura, que tem salas de espetáculo, a gente fala com um público, certo?
Sim.
E realmente é um tipo de trabalho de desenvolvimento extremamente complexo, que depende de processos e que é muito interessante. Mas será que se a gente pudesse usar, e eu quero saber se tem gente aí que usa, porque eu vejo pouco, que talvez seja difícil fazer isso, tá? Mas agora fiquei com isso na cabeça, acho que eu vou querer fazer. Alô? Será que não existe uma forma da gente gerar trabalhos, espetáculos ou oportunidades de levar a dança para o público, público popular, que não entenderia um trabalho mais contemporaneizado, usando as linguagens urbanas, já que elas são populares, e conseguir ter espetáculos? Tem gente que já fez isso, eu sei.
Sim, sim.
Mas quem faz isso e já fez isso, quanta dificuldade encontra na hora
de viabilizar
financeiramente. De viabilizar, de conseguir, né, espaços para dançar, de conseguir ser contratado, de conseguir passar no edital.
Sim.
Né? Em que buraco, que limbo que a gente fica assim, sabe?
Olha, talvez esse seja o momento certo para fazer isso acontecer. Acho que eu já falei isso aqui em algum momento, né? Mas deixo aqui minha crítica aí para todo o movimento que gerou essa priorização da dança contemporânea no financiamento público para espetáculos, para obras, porque há 30 anos a gente vem empurrando para o público a nossa percepção subjetiva, né, o que eu acho da dança, o que eu gosto... E os editais também curados por pessoas que também lidam com a dança dessa forma. É, e a gente foi empurrando essa percepção mais gourmetizada da dança, mais complexa e elaborada. E acabou que, porque os editais eram levados por essa galera, eles não precisavam, então, de dinheiro de bilheteria. Então, não importa se tem gente ou não assistindo, porque já está pago. Portanto, a gente empurrou as pessoas para fora dos teatros, a gente empurrou as pessoas para fora dos espetáculos de dança, por conta dessa nossa visão, diria, egoísta, egocêntrica, subjetiva demais, né? O meu entendimento, a minha visão, a minha história, a minha percepção, sem dialogar com a demanda. E tem gente que se coça inteira quando eu uso, eu vou falar por mim, quando eu uso essas palavras para falar sobre criação artística, né, demanda, mercado, público-alvo, as pessoas se coçam inteiras e querem esbravejar porque a arte não considera, a arte não precisa dialogar. E eu também acho, mas quando a gente fala sobre o mercado da dança, quando a gente fala sobre profissional, ou seja, uma profissão, remuneração, ganhar para fazer isso, sobreviver financeiramente disso, matar o seu próprio público é o tiro no pé mais bem dado que existe, né? Então, acabar com a possibilidade do financiamento vir diretamente do público para quem você, teoricamente, deveria estar entregando essas obras e ficar contando só com o financiamento público foi o pior erro que aconteceu, porque neste momento político do país, o financiamento público para a arte se esvai cada dia mais. E agora não tem o que fazer, porque o público já não vai mais para espetáculos. A gente fica dialogando só com os nossos. Você vai no espetáculo de dança, 80% das pessoas que estão lá são as pessoas que também pensam dessa mesma forma. E, portanto, é um público restrito, sem muita chance de se ampliar. Então, esse é o momento mais propício para tentar gerar uma transformação nisso e começar a gerar obras que, sim, dialogam mais, de forma mais diretamente com o público, que, sim, apresentam coisas com as quais eles conseguem se identificar com maior facilidade, com menos complexidade, e usar isso novamente como um caminho, como a gente falou do caviar, entregar o caviar não está resolvendo, então gera um processo que desemboca lá no caviar, que lá no final vai levar para o caviar. Mas você precisa conquistar eles antes disso. Entregar o caviar não vai adiantar. Então, sim, talvez esse seja o momento mesmo de apresentar coisas que, não, que consigam dialogar mais com o público para tentar trazer eles para dentro, cada vez mais sim. próximos e tal.
E isso se chama construção de público.
Sim.
Tá? Como você está falando aí, até do abril aí, para a gente falar de os espetáculos, principalmente os mais voltados para a dança contemporânea, sabe o que me veio na cabeça?
Sim.
Que para esse povo que faz os espetáculos bem abstratos, bem do que quer fazer, tipo, se tiver público, teve, vem quem gosta,
sim.
certo? Para existir quem gosta, talvez esses quem gosta tenham assistido espetáculos menos densos, tenham começado a gostar de assistir espetáculos de dança, porque virou alguma coisa extremamente literal e popular.
Sim.
Mas esse povo que faz o abstrato e que tem o seu público vem quem gosta, vive julgando os espetáculos mais literais e populares como espetáculos pobres, espetáculos mal, que não têm profundidade, sabia?
Acredito, sim, sim.
Então, assim, é você julgar quem está fazendo a ponte para o público chegar em você, meu. Isso é um horror. Acabei de trazer um assunto aqui que não estava imaginado para falar, mas eu quero falar ainda muito disso na minha vida, gente. Porque eu acabei de pensar isso agora, em tempo
sim.
real. Cê deu para entender o que eu estou falando?
Sim, sim, sim.
Porque eu vejo muita gente desses trabalhos mais contemporâneos, mais profundos, julgando quem faz trabalhos mais literais.
Certo.
Julgando.
Sim.
Nossa, mas essa pessoa aí é... Mas olha esse trabalho aí, né? Nara. Só que é esse trabalho aí, né, Nana, que muitas vezes pode estar criando,
né?
construindo público.
Sim.
A pessoa assiste, fala, caramba, eu entendi. Que delícia, eu entendi.
Gostaria de voltar para
então,
um outro.
É, eu gosto, eu vou falar agora de mim. A gente não gosta de falar da gente aqui no Pé na Orelha tanto. Mas é porque, assim, eu lembrei de mim mesma. Eu gerei um espetáculo do Grupo Gente, que é um espetáculo de jazz contemporâneo, para quem não sabe, que não era literal, mas não era totalmente abstrato.
Certo.
E aí as pessoas ficavam contentes que elas conseguiam, não é entender, não tinha historinha, mas elas conseguiam se identificar com o que estava acontecendo ali.
Sim.
E era uma felicidade do público, sabe?
Sim.
Tipo, meu, mexeu comigo, porque eu entendi que vocês estavam falando daquilo e aquilo tem na minha vida. Caramba, esse assunto, parará. Quando a gente deixa tudo muito abstrato, às vezes você fica assistindo e finge que entendeu e nem sabe do que quis falar, sabe? Tem que
sim.
ler a sinopse, porque, caramba. Então, mas eu fiquei sabendo de gente que falou assim, ah, mas é que esse trabalho aí, né, parece que assim é, né, entende?
Uhum.
Que é umas pessoas mais das contemporâneas que acham que eu tinha que ter ido para algo muito mais abstrato e profundo. Então, cara, mas se todo mundo for, quem vai falar com esse público que quer entender um pouco do que está acontecendo e se identificar e sair de lá? Poxa, sair pensativo, nananã. Cara, a galera, para sair pensativa, ela precisa pelo menos entender o que você está provocando ali.
Sim. É importante lembrar, assim, a arte não figurativa, né, chamada de
sim.
arte abstrata, não abstrata, desculpa, arte não figurativa.
Não figurativa.
É, que é aquela que não representa coisas do mundo palpável, do mundo real, ela tem uma importância gigantesca, porque ela terceiriza as compreensões, os significados, as sensações, e tudo isso é completado pelo público. E isso é maravilhoso, é uma das grandes conquistas da nossa sociedade, é ter chegado em um ponto em que isso é possível. Agora, pensa nisso, ter chegado em um ponto que isso é possível significa que a gente trilhou um caminho gigantesco até que essa complexidade toda fosse palpável. E isso é uma verdade, cara, para o público. Ele também, se a gente quer que o público também ganhe, né, este valor todo, a gente precisa levar ele até lá. Eu quero dar um exemplo. Quero falar sobre cerveja e vinho. Posso falar?
Pode, já falei de comida.
Sim. Por que que hoje em dia no Brasil o mercado de cervejas especiais, cervejas gourmet, cervejas caseiras e não sei o que lá. Por que que esse mercado é tão forte, tão aquecido e não dá sinais de recuo, né? Tá aí nosso querido Arthur, DJ Arthur, qual é o sobrenome?
Viegas,
tá aí nosso querido Arthur Viegas que pode falar sobre isso. Por que que esse mercado é tão forte e não dá sinal de recuo? Porque, primeiro, a gente popularizou a cerveja. Cerveja barata, cerveja sem complexidade, cerveja acessível, cerveja que faz as pessoas felizes, cerveja que você compra em qualquer lugar e que todo mundo gosta. Ela é especial? Não. Ela é diferenciada? Não. Ela é complexa? Não. Ela é acessível. E o fato de primeiro a gente popularizar permitiu com que depois a gente gourmetizasse, especializasse. Porque agora já existe público suficiente para que essas cervejas especiais, que são aquelas que eu, por exemplo, sou apaixonado por elas, só é possível que eu tenha chegado até elas porque eu tomei muita Brahma antes de chegar aqui. Só é possível que elas estejam nos mercados porque teve muito Skol nessas prateleiras, nessas gôndolas. Só é possível que tenha tanta gente produzindo porque esse público foi criado. A especialização seguiu a popularização. Por que é que vinho no Brasil não tem a mesma particularidade, né? Não tem essa... Desculpa. Por que vinho no Brasil não tem a mesma estrutura? Por que vinho não é tão popular, né? Não é só uma questão de preço. É o fato de que vinho já chegou no Brasil de uma forma gourmetizada e especializada. Com a ideia de que você precisa sentir o cheiro, de que você precisa perceber as notas amadeiradas e a noz pecan que fica no retrogosto e que tudo isso que tem o terroir e que isso daqui vai com aquilo e que isso combina com aquilo outro e que peixe é vinho branco e não sei o que lá, todo gourmetizado, denso, complexo, cheio de piriri, piriritos, bagulho, tudo complicado, o vinho não tem essa popularização. Né? Não foi criado um público. Ninguém falou assim, meu, toma o vinho que você gosta, tem aqueles baratos, põe o
garrafão.
Vinho do garrafão, põe o vinho no seu dia a dia, consome vinho quanto você quiser. Aí, ó. E depois de anos dessa popularização, começar a falar assim, então, mas ó, tem um, meu. Esse aqui é um pouco mais caro, ele vai exigir um pouco mais de você. Você vai ter que prestar mais atenção. Esse aqui, ele não é para tomar de qualquer jeito. Então, se você tá afim de experimentar, essa pessoa vai se interessar por isso.
Sim.
Então, esse
maravilhoso exemplo.
É isso que a gente precisa fazer com a dança. Não é ficar literal raso. Não é isso. Pelo contrário, é manter a complexidade que existe. Segurar isso como um valor necessário e engrandecedor para a arte da dança. Só que se não tiver ninguém para assistir, cidadão, se fudeu. Não tem jeito. Então, a gente precisa popularizar um monte de coisa. Ou seja, a gente precisa ouvir a demanda. Precisa dialogar com o público, falar a língua deles e pegar essa carona quando esses carros existirem, né? Porque, por enquanto, não existem. Mas quando esses carros existirem, pegar essa carona para começar a levar essas pessoas cada vez a um quilômetro mais adiante na direção da arte não figurativa, da complexidade, da abstração, seja lá do que for, da densidade, da profundidade das obras. Mas não adianta comprar uma passagem direto para lá. Essa pessoa vai chegar lá e ela não vai saber perguntar onde é o banheiro no aeroporto. Não vai funcionar.
É muito legal. E é assim, você sabe que... Agora talvez eu confunda todas as marcas, tá? Mas vamos lá. A Copenhagen é aquela marca de chocolate super gourmetizada, super cara, certo? Eles têm uma outra linha, que é qual? A Cacau Show, será?
Ah, é deles também?
Tem uma Cacau... É que eu confundo Cacau Brasil Show, Brasil Cacau.
Mas tem uma delas
Outras, que é mais popular, que você vê loja em tudo que é lugar e tal.
Vamos chamar de Cacau.
Uma dessas de Cacau é da Copenhagen.
Tá.
Então, o que eles fazem? Eles têm aquele gourmetizado e, realmente, eu tenho certeza que isso é uma estratégia de criação de público.
Sem dúvida.
Não é só, estamos vendendo pouco deste mais caro, então vamos vender um barato. Senão, eles tinham parado, fechado a Copenhagen e aberto só o popular. O que eles fazem? Fazem a construção de público, certo?
Certo.
Tá. Quem disse Berenice, eu acho que é da Natura, se não me engano.
Gente,
sabe o que é quem disse Berenice?
Até, eu sei, eu vou até no Google. Que
isso,
eu não
veja se é da
disso.
Natura, de alguma dessas marcas mais elaboradas, mais caras e tal, menos acessíveis.
Certo, vai falando
de pessoas que querem maquiagens e cosméticos um pouco mais elaborados.
Certo.
Certo? Então, assim, o que as empresas vêm fazendo é entender exatamente isso. que são empresas que começaram com produtos voltados para públicos um pouco mais elaborados e, portanto, menores, reduzidos, e perceberam que elas podiam não só achar outra forma de ganhar dinheiro, mas também, certamente, construir o público,
certo,
que em algum momento passe a se interessar pelo seu produto mais elaborado.
Sim.
É Cacau Show?
Ó, a quem disse Berenice é do Boticário.
Boticário, pronto. Quem disse Berenice, Boticário. E Copenhague é Cacau Show? É isso?
Não, eu acho que é a outra.
Ah, eu não sei, eu posso ter me enganado completamente,
Cacau
mas
Brasil.
Tinha alguma... Cacau Brasil?
Isso. É da Copenhague.
Isso.
Tá aí a informação. Informação!
Meu, deu uma vontade de comer chocolate, gente, eu tô de dieta, pelo
gente,
amor,
deu uma
até
vontade
babei.
De fazer uma maquiagem.
Não, não tá achando uma cerveja, né, Henrique?
Também um vinho.
E comer um caviar, não.
Pronto, caviar, não.
Não quero.
Mas então, meu, eu acho que com essas analogias, dá pra pensar um pouco melhor sobre tudo isso mesmo. Né? E dá para voltar, fechar o ciclo voltando para as aulas de dança, né? A mesma coisa. A aula de dança também tem que formar o público. A Tati falou aqui, quero fazer um negócio que é lá de Los Angeles. Não adianta falar sobre isso em um momento que esse público não existe. Então tem que formar o público. Como é que formam? O que, que eles estão precisando? O que, que eles querem?
Que língua esse povo fala? Exato. Porque eu preciso me conectar com essas pessoas.
Sim.
Eu preciso me conectar com quem vá comprar o meu produto ou, se você se incomoda, pagar ingresso do seu espetáculo.
Sim.
A mensalidade da tua aula.
Exato.
Né? Como que você faz uma coisa que não se conecta com ninguém? Não fala a mesma língua, né?
Sim. Agora, é curioso, Tati, que... Não sei, posso estar enganado, mas me veio aqui um raciocínio e eu não vou nem filtrar. Curioso que quando se trata de festivais competitivos entre companhias, o diálogo tem que acontecer com o público, sim, tem que acontecer com os jurados,
sim.
Então o público tem que levantar as mãos, gritar e bater palma. Os jurados têm que olhar para aquilo e entender que a proposta faz sentido e que está entregando coisas... que valem a pena, enfim, sei lá, tudo isso.
Uhum.
Mas tem que dialogar com as regras, como é que chama do festival? Tem o...
Regulamento.
Regulamento, isso, com regulamento. Então, pensando em festivais competitivos, essas obras de 3 a 5 minutos aí, tem que dialogar com um monte de coisa também, né?
Eu vou dizer para você que, no principal, os líderes desses tipos de grupo, eles são os que mais se ferram, sabia?
Não, não.
Eles têm que dialogar com 3 públicos, não são 2. Porque eles têm que dialogar com o seu próprio grupo.
Ah, sim.
Né? Então, outro dia eu tava conversando com uma amiga coreógrafa que foi muito levada a tentar contemporaneizar um pouco o seu trabalho e aprofundar a pesquisa e sair de um lugar comum que ela vinha fazendo há anos por mim mesma, Tati Sanches.
Certo.
E aí, ela falou pra mim, Tati, foi muito legal que você me motivou, só que é o seguinte, os bailarinos estavam com saudade de dançar coisa literal, né? Então esse ano eu falei, foda-se, azar da Tati, ela falou pra mim, azar da Tati, eu vou fazer um negócio literal mesmo porque meus bailarinos estão com saudade.
Ótimo.
Então assim, você precisa ter, você tem um público, porque é o seu grupo, é aquele povo que dança ali.
É o seu primeiro público.
Né? Isso, seu elenco.
Quem foi? Foi você que falou que uma vez, o primeiro público que você tem... Ah, não, foi o Bon Giovanni. Falou as primeiras pessoas que você tem que convencer que o seu trabalho são os seus bailarinos.
Sim,
né?
É igual numa empresa, se você não convencer seus funcionários que aquela sua empresa tem um bom serviço, tem um bom valor e tem um bom produto, como que os funcionários vão fazer aquilo rodar,
certo,
né?
Primeiro público, tá. Então, é o seu grupo.
É o seu próprio grupo. Os seus bailarinos têm que estar felizes. Se você falar para eles dançarem uma coisa que eles não gostam, não vai dar certo.
Certo.
Segundo público são os jurados, certo?
Certo.
Ele, porque ele faz o trabalho para ganhar. Então, aí ele tem que atender aos jurados. O que os jurados estão esperando de mim? O que jurados de festival esperam? Esperam que eu me supere como coreógrafo, que eu saia do lugar comum, que eu crie mais. O que eles esperam de mim? E, às vezes, muda de jurado para jurado, de festival para festival. Legal. E tem um terceiro público, que é o público que está ali assistindo.
Sim.
Que também muda de festival para festival, porque tem festival que não tem público. Muito festival
só tem
sentado na cadeira os bailarinos que já dançaram e saíram para sentar ali assistir.
Exato.
Então tem festival que o público são outros dançarinos. Tem festival que o público é gente que foi assistir.
Sim.
Então pensa bem, você tem 3 públicos diferentes para atender, sendo que esses 3 públicos, eles não têm exatamente as mesmas características o tempo todo.
Sim.
pô, ferrou, mano.
Complicadíssimo.
E outra coisa, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, por exemplo, no Festival de Dança de Joinville, o Festival de Dança de Joinville, ele tem ali naquelas milhares e milhares de pessoas que estão dentro do Centro Eventos, gente que foi assistir porque é legal.
Sim.
Muita gente da cidade, gente da dança, gente de outras linguagens de dança que compra o ingresso de todas as noites. É
complexo pra caramba.
É o povo, porque é uma mistura, é o povo.
É o povo.
Quando é uma mistura, é o povo, não, né? É, não é específico, é o povo, tá? Então, muitas vezes tem grupo que dança lá, que, tipo, o público começa a bater o pé,
ah,
aplaude,
sim,
grita, dadarã, e aí esse grupo não ganha.
Pois é.
E aí fala, pô, mas como é que o grupo não ganhou? O povo vibrou, o povo gritou, né? Mas o quê? Quem estava julgando não era o povo.
Sim.
É, eram os especialistas.
Tem um outro público ali que não,
exatamente,
não viu esse valor.
Então, assim, quando você faz um trabalho para ir para o Joinville, eu já vi gente falar, meu, eu não fiz esse trabalho para ganhar. Eu fiz esse trabalho porque eu queria ver o público bater o pé.
Sim. Ah, legal também, né? É uma motivação interessante.
Então, tudo depende de propósito. Porque deve ser muito legal você dançar e aquele público todo bater o pé e gritar, porque aquele lugar quase sai voando quando o público fica louco.
Sim.
Mas, normalmente, esse trabalho que deixa o público louco não é o trabalho que ganha.
Sim.
Porque ele tem o quê? Ele fala uma língua do povo.
Sim.
E quem está sentado no júri não é o povo, e sim os especialistas.
E que estão... Porque precisam, porque eles foram contratados para isso.
Sim, eles estão ali para fazer o quê?
Coisa.
O coreógrafo se superar, o bailarino se superar. Arara, e muitas vezes na superação você deixa de falar a língua do povo, que é a língua mais simples e a língua que atinge mais rápido.
Sim. Quer dizer, é só não levar para o festival competitivo, tá?
Cara, de novo, gente, olha lá.
Sem ser tendencioso, tá?
Gente,
sem
mas,
querer
sabe
ser...
Mas existem coreógrafos que levam para o festival competitivo, mas eles têm claro para si um propósito.
Sim.
Entendeu?
Não, ah. E ainda existem aqueles que conseguem agradar, entregar valores para todos esses públicos. É super complicado, difícil
então,
pra caramba.
É que a gente queria chegar, né? Eu acho que é a utopia.
Exato. É um propósito interessante, né? Conseguir entregar coisas para todos os públicos que estão ali presentes, né?
É, tem, às vezes tem coreógrafo que, assim, às vezes realmente consegue fazer isso acontecer.
Sim.
Né? Já vi Joinville e trabalhos ganharem que o público uivava e que ganharam nota 10 de todos os jurados.
Sim.
Mas isso é uma obra de arte e que provavelmente não vai se repetir do mesmo coreógrafo todos os anos.
Sim, não é fácil.
Porque esse tipo de feito...
É raro, né?
É raro, gente.
É difícil. Muito bem, eu acho que nada, não importa o que eu acho, o nosso tempo vai acabar em 2 minutos, então eu achando ou não achando, a gente vai encerrar o papo de hoje.
Isso.
Você tem mais alguma coisa para concluir aí?
Eu quero dizer que eu espero que a gente tenha conseguido falar a língua de vocês que estão nos escutando,
ótimo.
Não é?
Veja uma hashtag surgindo, veja aí algo se preparando aí. Muito bem, meu. Ó, legal. De novo, só para concluir o papo de hoje, eu quero lembrar vocês... Isso aqui não é verdade absoluta, isso aqui não é conclusivo, isso aqui é só um start, é uma chama, é uma ignição para que as suas opiniões comecem a aflorar, para que sua avaliação ao menos nasça, né? Ela saia aí do estágio embrionário, comece a acontecer. Você quer falar mais?
Eu quero saber se você deixa me dar o último minuto.
Vai, agora,
para falar
vai.
Uma coisa que eu falei de manhã para você.
Já.
Vou deixar uma questão aqui para todo mundo pensar, que é o que eu quero pensar. Por que que a gente não vê espetáculos de jazz circulando nos lugares? Você vai num Sesc, você vê programação de Sesc, desses lugares mais que oferece, que tem salas de espetáculo, você vê grupos de dança contemporânea, e sim, você vê grupos de danças urbanas fazendo linguagens mais contemporâneas, vira e mexe, estão nos lugares.
Sim.
Mas por que que a gente não vê espetáculos de jazz, espetáculos de 2 horas, um espetáculo usando linguagem jazz, sendo que a linguagem jazz está, sim, presente em todos os festivais. Nos festivais, os cursos de jazz são sempre lotados. Os eventos
musicais.
Os musicais e os eventos específicos de jazz são sempre lotados,
sim,
esgotam vagas e as pessoas pagam caro para participar. Cadê os espetáculos de jazz? Vou deixar aqui essa
questão. Vamos fazer um episódio sobre isso, cara?
Vamos fazer um espetáculo.
Espetáculo também?
Não, um episódio sobre isso. É porque eu criei um espetáculo que usava essa linguagem. E aí, o ano passado, eu deixei um pouco parado minha companhia. Então, eu já estou com vontade de voltar. E por que eu coloquei essa questão aqui é o seguinte. Eu vou lutar para que esse espetáculo vá para tudo que é lugar.
Não, então, vamos...
Então,
vamos...
escreve aí o que eu estou falando. Grupo Gente.
Vamos fazer um episódio sobre isso. Vamos. E Grupo Gente... Como é que é? Grupo Gente 2.
O Retorno.
O Retorno, é isso aí. Muito bem. Let's go, então. Tem merchan hoje?
Tem.
Tem? Então vamos para ele. Segura! Merchan.
Gente, eu quero hoje vender aqui um serviço meu.
Olha.
Que eu chamo de mentoria. Eu costumo fazer esse serviço voltado para pessoas que têm escolas de dança ou que trabalham, né, em cargos mais de maiores responsabilidades, né? Que são os famosos cargos de confiança, gerentes, coordenadores, essas coisas. E muitas vezes as pessoas me procuram para uma ajuda. Estou com dificuldade de liderança. Então, eu tenho esse serviço que eu chamo de mentoria. E que, na verdade, eu até tenho um dia da semana que é separado para eu fazer essas mentorias. Então, é assim. Só para vocês terem uma ideia como isso funciona. A pessoa me contrata, vamos dizer assim. E a gente vai fazer um pacote de um valor que não é inacessível, tá? E esse valor vai dar direito a 5 horas.
Olha que
de conversa, por exemplo. Né? A gente pode ter pacotes de vários tamanhos, mas o de 5 horas é um pacote muito bom. E aí o que acontece? A gente vai conversar por Skype ou por linguagem de... linguagem é ótimo,
sim,
gente. Sabe?
Linguagem.
Ligação de vídeo, certo? A gente vai marcar a sua hora e a gente vai conversar e eu vou fazer a sua mentoria. Você vai me falar o que está sendo difícil, eu vou te sugerir algumas coisas, a gente vai marcar um próximo encontro. Até o próximo encontro eu me comprometo com você a estudar esse assunto para poder trazer mais coisas para você no próximo. A gente vai ter um arquivo na ferramenta Trello, onde a gente vai trocar informações e colocar tudo que a gente está estudando juntos nessa mentoria ali, que vai manter a gente em contato, inclusive quando a gente não está na hora ali da mentoria, um falando com o outro. E assim, com essas horas, talvez eu possa te ajudar a resolver alguma questão na sua parte de gestão. Tem gente que faz isso comigo na parte de carreira. Eu não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou. Você pode me dar uma mentoria? Então, esse serviço meu, mentoria, existe. E ele não só existe, mas eu gosto muito de fazer. Mas muito assim, de verdade, gente. Eu sou uma pessoa que me entendo que eu devo estar a serviço da nossa comunidade da dança, sabe? E, enfim. Então, eu criei esse formato e esse formato funciona muito bem. Por que é um pacote de horas? A gente não precisa conversar uma hora sempre, entendeu? Então, Tati, essa questão, vamos ficar uma hora e meia falando? Vamos. Ah, tá. Olha, hoje eu só queria tirar uma dúvida com você. Então, a gente vai marcando ali o banco de horas. Então, pode ser que no fim sobre 15 minutos. Aí, a gente se liga e fala 15 minutos. Você traz algum assunto. Você vai usando, colocando em lista de prioridades os assuntos que você quer falar comigo.
Ótimo.
E aí, a gente vai organizando nesse banco de horas.
Tati, isso seria... Eu posso colocar... Eu tô já aqui colocando nos links, tá?
Tá.
Eu coloco como mentoria para gestores. Não é só isso, né?
Não, porque às vezes a pessoa é um dançarino e ele quer uma mentoria de carreira.
Mentoria com Tati Sanches, seria
eu acho,
isso?
Mentoria profissional.
Profissional.
Né? É uma mentoria profissional.
Perfeito.
Tá
legal.
Bom?
Maravilha, fechou. Eu não tenho nada para vender. Tem Class Masters em julho, quem quiser fala comigo.
Isso, tem curso de gestão em março, quem quiser fala comigo.
E é isso.
E
fechou.
É nóis.
Bora, tem calendário?
Ixi, vamos ver.
Então vamos para lá. Calendário. Bom, agora meu calendário tá com uma folga bonita agora nesses próximos tempos, mas eu já quero adiantar um evento que vai rolar em maio. Dia 16 de maio, lá em Londrina, um workshop de danças urbanas comigo, organizado aí pela Janaína, Jana Fitness, e a Carol Macário, Macário Carol. Jana Fitness é o arroba da Jana lá no Instagram. E Macário Carol, tudo junto, é o Instagram da Carol. Ambas grandes... Eu vou chamar aqui, que isso não fique pejorativo, mas dinossauras do fitness brasileiro, né? Junto aí com a turma da Tati, que é de outra geração, eu não sou da mesma geração. Pessoas incríveis que estão, são amigas muito próximas nossas há muito tempo, né, Tati? Pessoas que desenvolvem trabalhos incríveis em áreas diversas, sempre muito preocupadas com a qualidade do serviço que elas prestam, com o conteúdo que embasa os produtos que elas geram. São pessoas que eu admiro pra caramba.
E, olha, pessoas da dança que passam Sim. pelas mãos delas, saem sendo professores, assim, que, tipo, nota 10.
Tivemos já no Class Masters 2, né? Tivemos a Ariane... E tivemos o João Vieira.
João Vieira, maravilhoso.
Ambos foram, chegaram para nós já muitos passos à frente da maior parte das pessoas que estão dando aula nos eventos aí, nos grandes palcos e tal. Então, são pessoas incríveis e que me abriram essa oportunidade maravilhosa de estar lá pela primeira vez para fazer esse trabalho. Então, quero divulgar com muito carinho aqui que eu vou estar com elas lá para uma vivência de 3 horas. Elas já me pediram aí um conteúdo que elas consideram que seja uma dor e uma necessidade da região delas, para as pessoas que lidam com danças urbanas. Então, eu vou deixar aqui, isso vai ser organizado lá na EFIT. Quem quiser saber mais, vai estar na descrição, mas é o @efit.escola. E eu vou deixar o WhatsApp também para quem quiser saber mais, galera de Londrina e região. São vagas limitadas, porque vai ser na escola, então não dá para botar qualquer número de pessoas lá. Portanto, quem quiser saber mais, entre em contato logo para não correr aí o risco de ficar sem participar. Beleza? Então, workshop de danças urbanas, 16 de maio em Londrina. Vou deixar na descrição, quem quiser, entre em contato lá. Você tem alguma coisa, Tati?
Não, meus eventos, a minha loucura começa lá em maio, então vou deixar para falar depois. Maio, junho, as loucuras começam depois, vamos falar depois delas.
Sim, ótimo,
né?
Beleza.
Agora, em março, você pode me encontrar no meu curso de gestão.
Sim.
Que já foi dos merchans anteriores. Você pode me encontrar na praia também.
Na praia, se Deus Isso. quiser, dá para encontrar também.
Tá bom?
Muito bem. Então, agora, vai lá ver. Vai lá ver. Para o Vai Lá Ver dessa semana, eu tenho 2 sugestões de aplicativos para smartphones que, de certa forma, tem o mesmo propósito, ainda que um deles seja oficialmente um jogo e o outro seja um aplicativo para treino. Ambos lidam com o desenvolvimento da percepção rítmica. E são 2 aplicativos que, geralmente, lá no Class Masters, quando a gente fala, tem um módulo voltado para tecnologia a serviço do ensino. E eu sempre comento sobre esses 2 aplicativos que eu uso já há anos em processos pessoais meus e até lúdicos, aí, didáticos com crianças, porque eles me ajudam muito justamente nesse caminho de deixar esse lido, esse treino rítmico um pouco mais divertido. Um deles me parece, e eu falo isso com pesar, me parece que não tem disponível para Apple. Tá, eu sinto muito se isso for verdade. Mas para o Android eu garanto porque eu uso. Chama-se Rhythm Trainer, o treinador de ritmo. Rhythm Trainer, que é um aplicativo que te gera padrões rítmicos e que você tem que, tocando na tela, né, batendo assim com o dedo na tela, você tem que repetir os padrões rítmicos que ele sugere. Se você acerta, você passa para o próximo nível. E se você erra, você repete então esse que você errou e tem que acertar ele 2 vezes para conseguir passar para o próximo nível. E conforme você vai avançando, vai ficando cada vez mais complexo, cada vez mais elaborado, até um ponto em que realmente se torna um grande desafio conseguir seguir adiante. Ele tem uma versão gratuita e tem uma versão completa, com toda a sequência de desafios, que é paga. O segundo, que é um jogo, chama-se Dancing Line, ou a linha dançante, traduzindo numa tradução livre aqui. Dancing Line é um aplicativo, um jogo extremamente bem feito, com músicas incríveis, com cenários maravilhosos e com uma estrutura de jogo ali que me impressiona. E a ideia é que você é um quadradinho lá, algum ser, alguma coisinha que segue um trajeto sem parar e vai fazendo curvas para a direita e para a esquerda para ficar, e tem que fazer essas curvas dentro do trajeto. Se você bater, sair fora desse trajeto ou cair em algum lugar, morreu, começa de novo. A diferença é que as curvas que você faz, elas estão sincronizadas com os ritmos da música. E não é fácil. É lindo, muito motivante, mas não é fácil. E é também um ótimo jeito de brincar, de treinar percepção rítmica em um jogo super elaborado, super bem feito e tal. Dancing Line. Esse eu acredito que tenha para todas as plataformas aí. Então eu tô dando essas dicas, sabe por quê? Porque eu mostrei essas duas coisas pra galera lá em Floripa esse fim de semana, e o Diego Tavares, grande parceiro nosso do Pé na Orelha, ele falou assim: cara, como é que isso nunca esteve, não vai lá ver? E eu guardei essa informação e estou seguindo aqui a sugestão do Diego. Foi entregue pra vocês, os dois vão estar na descrição do podcast. Tati, você tem vai lá ver pra essa semana?
Eu tenho, gente, eu fui assistir. Para quem está em São Paulo, vai estar. E eu sugiro que quem puder vir a São Paulo para isso, faça isso. Não perca essa oportunidade. Eu fui assistir esse fim de semana Chaves, o musical.
Olha!
E, gente, assim, eu fiquei impressionada. É muito legal. É muito... O roteiro é muito incrível. É um espetáculo muito sensível. De um roteiro muito inteligente. E que, gente, de verdade, assim, além disso tudo, o elenco, muito bem preparado, mas assim, muito bem preparado mesmo. Corpo, voz, tudo. Você vê os personagens ali no palco, juro. E aí, assim, pra quem olha, que eu nunca fui super fã de Chaves, imagina pra quem é fã.
Sim,
nossa,
sim.
Gente, eu, assim, e de verdade, é emocionante. Cara, de verdade, se você tá querendo ver um bom espetáculo teatral musical, vá assistir Chaves, gente.
Legal, meu.
Por favor, não perca essa oportunidade. E olha só, agora no Carnaval, eles estão com uma promoção que é o Carna Chaves.
Carna Chaves?
Inclusive, eu acho que essa é a palavra que você coloca lá pra você ter 50% de desconto no ingresso.
Oh,
tá no Teatro Opus, que fica aí no Shopping Vila Lobos, gente. É muito, muito legal. E aí eles têm um Instagram, então o Henrique vai deixar ali, tá bom?
Ah, eles têm um Instagram, legal.
Que agora só fica até fevereiro. Eu não sei exatamente o dia de fevereiro que fica. Mas deem uma olhada, o Henrique vai deixar tudo ali.
Como que é o arroba deles, você sabe?
O arroba deles? Chaves o Musical.
Tá. Beleza.
Tá? E aí, gente, olha só, dia 22 de fevereiro, Henrique, vai ter uma sessão cosplay. Então,
imagina,
gente,
que vai ser
não,
isso.
juro. Agora, quando eu fui assistir no domingo, tinha umas criancinhas com o chapéuzinho do Chaves, eu não tava aguentando aquelas crianças. Mas essa sessão, é assim, é pra todo mundo ir vestido com algum personagem. E aqui no Instagram deles, eles estão dando, assim, as dicas de quais são as peças da roupa e os acessórios de cada um. Puta, gente, é muito legal, sério. Eu queria ir, eu queria pôr uma roupa aí.
Você ia do quê?
Da bruxa. Do 71. Gente.
Bom, eu que sou rei momo iria do... Como é que chama o... Ah, cara, o dono das casas lá, esqueci o nome dele. Pô. As pessoas agora estão gritando lá do outro lado. Henrique, como é que você não lembra? Eu esqueci o nome dele.
Qual?
O dono das casas, que é gordo e tal.
Seu Barriga.
Senhor Barriga.
Senhor Barriga, gente.
Eu ia de Senhor Barriga, já que eu sou rei momo, então.
Gente, o elenco tá muito... Realmente muito fenomenal, tá? Eu só vou destacar aqui o Matheus Ribeiro, que assim, o Matheus de Chaves. Mas eu não tô falando dele, não quer dizer que os outros não estejam incríveis, tá? É que assim, cara, é impressionante. Parece que até os pelos do braço dele são do Chaves, entendeu?
Que incrível.
E olha que eu conheço ele, porque quando você não conhece ainda a pessoa,
Ainda fica mais fácil, talvez, você ver o personagem, mas, sabe, eu conheço. É voz, é jeito, é postura, é o dedinho da mão. Ai, gente, não percam, tá bom? Meu Vai Lá Ver tá apaixonado hoje.
Que legal. Ontem ela foi contar pra mim do musical que ela assistiu e chorou duas vezes.
Ai, chorei. Vou chorar agora.
Muito bom. Ó, ótimos Vai Lá Ver. Gostei.
Sim.
Tati, eu curti esse episódio. Você gostou?
Eu amei esse episódio.
Eu acho que a gente falou umas coisas aí que servem pra dar uma bagunçada na cabeça das pessoas, o que é sempre bom.
Uhum. Na nossa também, viu? Sempre.
Ótimo. Precisamos de uma hashtag.
Você que falou que estava vindo uma, já veio para você a luz?
Não, para mim não veio. Você que cria, Tati. Para mim, ó, eu fiz sozinho o final aí do outro episódio. Foi tão ridículo a minha hashtag final. Eu não sirvo para fazer isso. Passa até vergonha. Tem que ser você. O negócio de falar a língua, falar com as pessoas e tal. Essas coisas aí. Tem que ser alguma coisa nesse sentido. Enquanto você vai pensando, eu vou falar que lá no Hip Hop Day teve um bate-papo no final para encerrar o evento e tal. E aí quando ia acabar, assim, o bate-papo, todo mundo já feliz, agradecido, não sei o que, ia acabar. Alguém falou assim, e a hashtag, qual vai ser?
Pode ser cumprido.
Tati, você que sabe.
O pé na orelha fala a minha língua.
Cacete. Gostei. Tudo junto, obviamente.
Com os acentos
devidos. Com os acentos. Pé tem acento agudo. O pé na orelha fala a minha língua. Fechou? Então, se você escutou esse episódio até aqui e vai fazer qualquer postagem em redes sociais, por favor, use a hashtag O pé na orelha fala a minha língua para a gente saber que você foi aí forte para chegar até esse momento. Acabamos?
Acabamos, minha galera.
Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. É sempre um prazer saber que vocês nos escutam, nos dão essa moral.
E eu acho que a gente fez um bom episódio. E ainda bem, porque a gente tá atrasado mesmo, que hoje é terça-feira.
É, nem falamos nisso, é verdade.
Tudo bem, mas agora a gente assim, tá dando pra vocês um episódio com coisas pra pensar.
Sim. E não estamos pulando a semana, é isso que importa. É. Fechou?
Nós.
Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Tchau pra vocês!
Tchau!
Oi, galera da dança! Eu gostei de vocês! Muitão!